Hello there, welcome back to the podcast Fala Inglês Naturalmente. My name is Marcelo Dutra and it's a pleasure to be here with you today, once again, em mais um episódio da nossa série Fale Inglês Naturalmente. Nós estamos aqui para falarmos hoje sobre difficult times. Não sei se você já viveu algum momento difícil na sua vida, talvez esteja vivendo esse momento difícil neste exato momento, mas eu digo para você, panta rei, como dizia o filósofo, tudo passa, tanto os momentos bons quanto os ruins passam. E no episódio de hoje eu pretendo utilizar este tópico, este tema, difficult times, dentro de um diálogo para que você possa aprender bastante inglês e assim já falar o idioma praticando verdadeiramente aqui enquanto você escuta os nossos podcasts. Se você está chegando aqui agora e nunca escutou um episódio nosso, talvez você não saiba, mas eu digo para você, aqui você está ativo no processo de aprendizado e sim, além de escutar, você terá a oportunidade de falar inglês de verdade, tá bom? Vamos ao nosso diálogo de hoje? Então vamos lá. Olha, conversa entre dois amigos, tá? E aí são amigos, amigos mesmo. E um encontra o outro e diz, hey man, what's up? Quando ele faz essa pergunta, primeiro é importante você lembrar que são dois amigos, portanto o inglês mais informal. Segundo, existem formas distintas de falarmos oi com alguém, não é? A gente pode falar oi, olá, ei. E em inglês é a mesma coisa. Eu posso usar hi, hello e hey. É o caso aqui, tá? Terceiro, a palavra man, ela tem essa ideia de cara em inglês. É como se fosse essa gíria que nós utilizamos no Brasil quando nós falamos de um outro indivíduo. Em Portugal é muito comum as pessoas utilizarem a palavra pá. Não sei se você já escutou isso antes. Ei, pá. Olá, pá. E aqui no Brasil a gente fala, oi, cara. E aí, cara? Em inglês, hey, man. What's up, man? Tá? Muito comumente utilizaremos esse man. E agora, para fecharmos, what's up? Essa perguntinha, what's up, eu já, inclusive, mencionei isso em outros episódios aqui nos nossos podcasts, que ela, dessa forma, bonitinha, certinha, desse jeito, what's up, é muito incomum de se escutar. Mas possivelmente você ouvirá what's up, ó, a primeira com som de S, né? What's up, a segunda com som de Z, what's up, e ainda what up, tá? E aí algumas pessoas ainda vão dar uma ênfase maior nisso, e ao invés de dizerem what's up dessa forma, ou então what's up dessa forma, vão dizer what's up! E é isso aí mesmo, tá? Se você for assistir um filme, ouvir uma música em que o WhatsApp está sendo utilizado, muito possivelmente, se for um diálogo informal, você vai escutar dessa forma. Aliás, o WhatsApp é uma pergunta informal, né? Na gíria, a gente poderia entender isso, não traduzir, mas entender isso como, e aí, beleza? É mais ou menos assim que funciona em inglês, tá? O nosso e aí, beleza, em inglês seria what's up, ok? Repare que eu fiz com que você entendesse o que a frase está dizendo e não traduzi palavra por palavra dessa frase. E isso eu fiz propositalmente, porque se eu ficar traduzindo palavra por palavra para você, você estará atrapalhando o seu processo de aprendizado. Você não vai alcançar a sua fluência se você ficar se preocupando com a tradução. Basta lembrar de quando você era criança e quando você aprendeu o português. Você não tinha qualquer outra língua correspondente para ficar traduzindo, né? Para ficar comparando uma língua com a outra. Você aprendeu num processo natural de aprendizado linguístico, como acontece nos mais diferentes países do mundo. Tá? E eu vejo muitas pessoas dizerem para mim assim, ah, Marcelo, eu tenho uma dificuldade extrema com o inglês, eu não consigo falar inglês. Inglês simplesmente não entra na minha cabeça. E a pergunta que eu faço é, se você tivesse nascido nos Estados Unidos, por exemplo, você seria mudo? Ou muda? Não, Marcelo, se eu tivesse nascido lá, eu falaria inglês. Ué, então o problema não está em você, poxa. Isso não quer dizer que você tenha alguma dificuldade neurológica para aprender o idioma, percebe? O que você tem uma dificuldade com as metodologias que foram apresentadas para você até esse momento. Uma vez que você aprende de uma forma diferente e você tem esse caminho das pedras, né, esse passo a passo a seguir, fica tudo mais fácil, percebe? Então, a dificuldade não está em você. Essa, enquanto professor, é uma das maiores, os maiores desafios que eu tenho para poder vencer, é fazer com que a pessoa entenda que o problema não está nela, que você, enquanto ser humano, possui um cérebro incrível, capaz de aprender coisas fenomenais, fantásticas. E tudo que você precisa é do passo a passo, não é do mero querer, né? Como diz o senso comum por aí. Mas se tiver o passo a passo certinho, você consegue também. Você alcança isso. E você vai chegar até a fluência. Então fique tranquilo, nós estamos só começando o nosso episódio, mas tem muita coisa boa ainda vindo por aí, tá? Eu disse que daria a oportunidade de você pronunciar isso, né? Então agora que você já entendeu a frase, hey man, what's up? É hora de você ter a sua chance de falar inglês de verdade. Então eu vou falar essa frase e vou dar um tempinho para você pronunciar essa mesma frase aí do outro lado, ok? Então vamos lá. Hey man, what's up? Hey man, what's up? Hey man, what's up? Percebeu como eu usei diferentes pronúncias aqui? Legal. A resposta para isso não é uma resposta de estou bem, estou mal. A resposta em inglês para a pergunta WhatsApp, ela vai variar, né? Você pode utilizar diferentes respostas, mas no caso aqui nós utilizamos nothing much. Mas você poderia usar not much, você poderia usar nothing, você poderia usar, por exemplo, WhatsApp de volta para a pessoa, né? Sem responder. É como quando você encontra alguém na rua, a pessoa pergunta para você, e aí, beleza? Aí você diz, e aí, beleza? E ninguém responde ninguém. Funciona mais ou menos da mesma forma, tá? Então a pessoa pergunta, what's up? Você fala, what's up? E acabou. Ok? E eu vejo muita gente cometendo esse equívoco, né? A pessoa pergunta o WhatsApp e ela responde, I'm fine, thanks, and you? Não, não funciona, tá bom? O WhatsApp é diferente. No caso aqui, eu trouxe uma variação para você treinar, né? Que é o nothing much. É como se a pessoa dissesse assim, ah, nada demais. Olha, só para você entender, imagine a pessoa perguntar para você, e aí, João, o que que tá pegando? Você fala, ah, nada demais. É nessa ideia, tá? É um inglês bem informal, né? E aqui é o diálogo entre dois amigos. Então tá tudo bem. Vamos à pronúncia? Nothing much. Nothing much. Nothing much. Essa é uma pronúncia em que nós temos o TH envolvido, né? E o TH é pronunciado com a língua entre os dentes. E ele tem dois sons distintos, o vozeado e o não vozeado. A propósito, se você não sabe, esse tipo de pronúncia, nós não temos em português, né? E aí não adianta você tentar falar com som de F, porque vai sair o som de outra palavra. Não adianta você tentar falar com som de T ou com som de S, porque não é assim. Ah, este som é um som único do inglês, tá? O TH é um som único do inglês. E eu falando aqui nos podcasts, fica meio difícil de você compreender isso. Mas, se você quiser ter acesso a esse conteúdo, e aí via vídeo, né, para você entender isso melhor, né, observando a minha língua, eu vou mostrar isso para você em detalhes, como que se pronuncia isso. E aqui a gente não está tentando falar igual um nativo, mas ser compreendido, né, para que haja comunicação, para que haja fluência. E nesse sentido, a pronúncia do TH é extremamente importante. Se você realmente deseja aprender isso e gratuitamente, acesse o site waveidiomas.com, eu vou deixar aqui na descrição. Participe da nossa imersão Inglês Fluent Wave, está prestes a acontecer. E aí, coloca lá o seu nome, seu melhor e-mail, seu número de WhatsApp com DDD e aguarde, porque eu mesmo entrarei em contato com você e vou inserir você dentro de um dos grupos da imersão que acontece única e exclusivamente no WhatsApp, tá bom? E você terá aulas ao vivo diretamente comigo, terá acesso a PDFs, a podcasts, a videocasts, a textos, áudios explicativos com dicas específicas para você alcançar a sua fluência. Você vai ter todo um preparo pré-curso, porque sim, nós utilizamos a imersão também como preparação para o curso Wave Online English. Atualmente eu não aceito alunos que não participam da imersão. Ou seja, tudo isso que é entregue dentro da imersão por 2 semanas inteiras é gratuito para você. E se depois você desejar se matricular no curso para garantir a sua fluência em definitivo, você poderá fazer isso. Caso ache que não é a sua hora, tá tudo bem. Você já vai sair da imersão, por exemplo, sabendo criar as suas próprias frases em inglês, tá? E eu mesmo, Marcelo Dutra, me tornarei o seu professor particular e disponível para você durante essas 2 semanas da imersão. Então, é só acessar o site waveidiomas.com, como eu disse, eu vou deixar aqui na descrição, e preencher o seu formulário, depois o seu cadastro, né? E depois é só aguardar que eu mesmo falo contigo. Lá você vai aprender detalhes como esse, né? Nuances da língua, como a pronúncia do TH utilizada aqui agora. Nothing much. O amigo não se convenceu que nada demais estava acontecendo, né? Ele conhece, afinal de contas, nós estamos falando de amigos. Então, esse amigo conhece o amigo. E aí, por conhecer o amigo, ele diz o seguinte: You look down today. O que ele quis dizer com isso? Pô, cara, você tá com a cara assim para baixo, sabe? Parece que você não tá legal, não. Você tá meio para baixo hoje. You look down today. Essa é a frase. Vamos tentar a pronúncia? Vamos lá, então. You look down today. You look down today. You look down today. Muito bom, muito bom. Lembrando que tudo é uma questão de treino. Treino, tem que treinar, tá bom? E aí o amigo, não querendo revelar o que está se passando na vida dele, ele diz: I'm okay. Aqui nós temos uma junção, né, de um som, consoante, letra M, com o som de uma vogal, letra O. E praticamente se torna uma palavra só, quando na verdade são duas, ó. Nós temos o I'm, que já é uma contração, né, de duas palavras. É o verbo to be, I am. E depois você tem o OK. E aí quando junta vira I'm okay. I'm okay. Como se o M juntasse no O, né? I'm okay. I'm okay. É isso mesmo, tá? Isso vai acontecer sempre que nós tivermos duas palavras, sendo que a primeira termina com o som de uma consoante e a próxima começa com o som de uma vogal. Tá bom? Lembre-se disso. I'm okay. Então, quem está dizendo que ele está bem. Está ok, né? Ele está bem. Eu estou bem. Eu estou bem. Estou bem. Não mexe comigo, não. Não fala comigo, não. Estou bem. I'm okay. Ok? Vamos lá. Vamos tentar. I'm okay. I'm okay. I'm okay. Muito bom. Eu não sei se você é esse tipo de pessoa que não se abre sobre as dificuldades que você vive na vida. Eu sei que eu fui esse tipo de pessoa. Eu não me abria sobre as minhas próprias dificuldades. Todas as vezes que eu vivi um momento de dor e sofrimento, eu guardava esse momento para mim, no mais profundo da minha alma. E o que que acontecia? Esse momento, essa ideia, essa situação que estava aprisionada na minha cabeça, ela se transformava em dor e sofrimento no meu corpo físico e gerava transtornos na minha vida. Nas mais diferentes áreas, às vezes em relacionamentos, às vezes na área profissional, sabe? Então, com o passar do tempo, eu entendi que a minha dificuldade em não falar sobre os meus problemas me trazia mais problema do que eu já tinha. Então, eu comecei a falar sobre os meus problemas. Certa vez, eu não consegui sair da cama de tanta dor nas costas, e eu havia visitado tudo quanto era médico, tirado radiografia, tomado remédio e nada funcionava. Até que um aluno meu falou comigo: Marcelo, o seu problema é psicológico. Eu disse para ele: Que é isso, Márcio? O nome dele era Márcio, né? É Márcio. Que é isso, Márcio? Eu tô tranquilo, I'm okay, né? I'm okay. E ele falou: Não, cara, você não tá bem. Você tem alguma coisa, né? Alguma coisa tem aí. Esse problema é psicológico, você tem que resolver. Eu vou te dar o número de um psicólogo amigo meu, e eu me lembro na época dizer para ele: Que é isso, cara? Não sou maluco, não. Né? Aquele velho preconceito. E eu cheguei ao ponto de não conseguir sair da cama. E naquele dia que eu não conseguia sair da cama, eu liguei para ele: Márcio, por favor, me ajuda. Qual o número daquele cara lá? Porque eu já fui em tudo quanto é canto e não consegui resolver o meu problema. Eu preciso de ajuda, né? Se for para ir no psicólogo, eu vou no psicólogo então. Ele falou: Tô indo aí te buscar. E foi e me deu o suporte, né? Me levou na pessoa que de fato resolveu o meu problema. A partir do momento que eu comecei a falar sobre os meus problemas começaram a diminuir, Interessante isso, né? Não é porque simplesmente eu comecei a falar sobre eles, óbvio que eu comecei a aprender ferramentas que me ajudariam nesse processo, né, de resolução de problemas. Mas uma coisa eu aprendi a partir dali, que eu precisava de falar sobre aquilo que me afligia. E isso me levou à psicologia, né? Hoje, se hoje você tem acesso dentro da Wave Imersão Linguística a todo esse conteúdo aqui linguístico com essa junção da psicologia, saiba que isso advém do Márcio, que me indicou um psicólogo, né? E a partir daquele momento eu falei: olha, isso não é coisa de doido, né? Eu tinha aquele preconceito a respeito disso. E quando eu entendi isso, eu falei: poxa, eu também posso ajudar outras pessoas com esse tipo de conhecimento. Deixa-me procurar saber um pouco mais sobre isso. Então fale sobre os seus problemas, tá? Caso você não fale, fale sobre os seus problemas. Você vai ver que eles vão, a tendência é que eles diminuam, tá? Bom, o amigo percebendo como o amigo é, né? Reconhecendo o amigo, afinal de contas, nós estamos falando de amigos. Quando ele falou "I'm okay", o amigo disse "Tell me, something is up". Em outras palavras, ele disse para ele: olha, se abre comigo, cara, fala para mim. Alguma coisa tem de errado aqui. Eu quero ressaltar essa palavra, essa frase, a segunda frase, né? São duas frases aqui. Nós temos o tell me, ponto, e depois something is up. Quando ele diz something is up, é referente àquele WhatsApp lá no início, tá? Quando ele perguntou WhatsApp, ele falou nothing much. Ele disse: não, peraí, something is up. Em outras palavras, alguma coisa tá pegando. Lembra que eu disse que nothing much era como se fosse nada demais? Então, aqui é a mesma ideia, ó. Não, tem alguma coisa demais aqui. Tem alguma coisa pegando aqui. Lembra também que eu disse que nós não podemos traduzir as coisas? Imagina se você for traduzir isso. Você vai dizer o quê? Alguma coisa está acima? Não faz sentido algum, né? Então, é importante que você entenda a frase, tá? E entendendo a frase, você tem a oportunidade de repeti-la. Aprender via frases feitas é a forma mais fácil de se aprender inglês. Então, treine isso. Vamos lá? Tell me, something is up. Tell me, something is up. Tell me, something is up. Viu como há a junção do es, que termina com esse som de s, e o up, que começa com esse som de a, né, da letra u? E não sei se você percebeu que o s também foi transformado em z aqui, ó, is up, is up. Isso acontece muito em português também, né? O s sendo transformado em z muitas vezes. Em inglês, igualmente, tá? Então, essa frase aqui é um bom exemplo disso, something is up. Dando sequência, o amigo disse: well. Finalmente ele quebrou o coração, né? Quebrantou-se por dentro e disse: well, I'm having problems with money. E ele falou que ele está com dificuldades com money, 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 money. Dinheiro. Olha, vale ressaltar a pronúncia da palavra money. O O, muitas vezes em inglês, tem esse som de a, tá? E o EY, som de I. Então, money. Money, inclusive já mencionei isso algumas vezes em outros episódios aqui no nosso podcast. Well, I'm having problems with money. É isso que ele disse, referindo-se aos seus problemas com dinheiro. Vamos repetir? Well, I'm having problems with money. Well, I'm having problems with money. Well, I'm having problems with money. Muito bom. Lembrando que tudo é treino. Se você sentiu dificuldade por ser uma frase um pouco mais longa, não tem problema. Você pausa, volte, escute novamente, treina novamente. Se atente à pronúncia, à entonação, ao ritmo da frase e se esqueça das palavras isoladamente, tá? Esse é o melhor caminho para você treinar a sua fala de verdade. Então, ele está tá com problemas com dinheiro, né? I'm having problems with money. Não sei se é o seu caso. Mas o amigo quer saber por quê. E para saber por quê, ele poderia utilizar uma pergunta chamada, né, chamada why. Talvez você já tenha escutado isso antes. E não, nós não estamos falando why de mineiro, tá? É why, Why. E eu já mencionei isso em outros episódios aqui dos nossos podcasts. Mas, para não ser repetitivo, eu trouxe uma forma diferente de você fazer essa mesma pergunta, que é how come? How come? How come é a mesma coisa que why, tá? Então, essa é a mesma ideia. Por quê? Como assim, né? How come? Ok? Vamos lá? How come? How come? How come? Muito bom, muito bom. Bom, ele diz, I've made some mistakes. O que que ele está dizendo? Que ele cometeu alguns erros. Gente, eu preciso dizer uma coisa para você. Eu me lembro muito bem de quando eu cometi os meus erros, e esses mesmos erros me levou à falência. E eu devia muita gente no mercado, pessoa física e jurídica. Perdi tudo, perdi casa, perdi onde morar mesmo, literalmente, dormi na rua, passei fome. Eu e minha família, e não foi fácil lidar com essa situação. E quem aqui já conhece a minha história sabe, porque todos os anos eu menciono isso, falo sobre isso, e inclusive está chegando a data, né? Dia 7 de maio é o dia, né, em que tudo isso começou, né? Aquele fatídico 7 de maio. E eu guardo isso na memória porque hoje eu entendi que Deus utilizou tudo aquilo a meu favor, né? Todas as dificuldades vividas por mim e todo o desespero vivido por mim naquela época foi para transformar a minha vida por completo, quebrar o meu orgulho, né? Me fazer uma pessoa melhor e para, através do meu exemplo, daquilo que ele fez na minha vida, poder ajudar outras pessoas e falar com outras pessoas. Então eu digo para você que tem jeito, que não se preocupe, se você está vivendo essa dificuldade hoje, vai passar, tá? E o que você precisa é de conhecimento, ok? São essas três coisas que eu gostaria que você guardasse. Você está passando por um momento difícil hoje, tem jeito, ok? Vai passar. E o que lhe falta é conhecimento. Eu entendi que o que eu sabia havia me levado até onde eu estava. Depois de um certo tempo, né, sofrendo com essa dificuldade financeira e não tendo dinheiro nem para comer, eu percebi que o que me separava do sonho que eu tinha na vida era falta de saber como fazer. Até porque se eu soubesse, eu já teria feito, né? E muitas vezes a gente, e eu falo isso por mim, tá bom? A gente tira a responsabilidade das nossas vidas e a gente coloca nas mãos de outras pessoas. Eu me lembro muito bem que quando eu quebrei e o meu amigo bateu na porta da minha casa e disse para mim, logo no início, né? Olha, você tá. A vida que você está vivendo hoje, você a merece? E eu disse para ele, cara, mas você me conhece, sabe muito bem que eu sou um cara boca boa, gente boa, ajudo quem eu posso. Faço o que eu posso, não dou pernada em ninguém. Ele, eu sei. Poxa, você é meu amigo, não é? Ele falou, sou. É por isso que eu estou dizendo para você. Eu falei, então por que que você está falando isso para mim? Aí ele virou as costas e falou, agora é a sua hora de pensar. Você tem que chegar nessa resposta e não eu que preciso te dá-la. E foi embora. Eu me lembro de ter chorado amargamente durante uma semana inteira pensando naquilo, né? Até que a ficha caiu. Eu entendi de fato que a responsabilidade da minha vida não estava no governo. A responsabilidade da minha vida não estava nas pessoas, nas circunstâncias, nas situações que eu vivia ou deixava de viver. Se acontecesse XYZ na minha vida, a responsabilidade continuava sendo minha. Afinal de contas, a vida é minha e não do outro. E quando essa ficha caiu para mim, eu comecei a olhar o mundo de uma forma diferente, a buscar uma forma diferente de fazer as coisas para que eu tivesse também um resultado diferente, um resultado que eu queria ter. Então, lembre-se disso. Se você estiver hoje vivendo esse momento difícil na sua vida, saiba que tem jeito, que você é capaz de chegar lá, que vai passar. Mas para passar, E para você não viver isso novamente, porque a vida é feita desses círculos, né? Se você não resolve essa questão na sua vida, o ciclo permanece e você fica rodando ali em círculos, tá? Mas a partir do momento que você aprende com aquela situação, você evolui naquela determinada área e então você é levado a viver novos desafios. É assim a vida, para que a gente possa constantemente evoluir. Então, busque conhecimento, aprenda como fazer para resolver. E você vai igualmente viver uma vida diferente, beleza? Naquele período em que eu cometi os meus erros, né? I've made some mistakes. Eu tive a ajuda de algumas pessoas. Mas antes de falarmos sobre o decorrer aqui do diálogo, vamos à pronúncia de I've made some mistakes. Vamos lá? I've made some mistakes. I've made some mistakes. I've made some mistakes. I've made some mistakes. Eu cometi alguns erros. Não sei você, mas acho que para cometer erro basta estar vivo, né? Ou talvez a pessoa não tenha idade o suficiente para ter cometido erros assim, mas geralmente nós temos experiências boas e ruins em todas as áreas da vida. Não sei em quais áreas você cometeu os seus erros, não sei. Para onde esses erros levaram você, mas saiba que tem jeito, que você é capaz, tá bom? E que tudo passa, basta você procurar conhecimento. Pergunta do amigo: How can I help you? Afinal de contas, é um amigo. How can I help you? Não dá nesse momento aqui em que você está passando, e eu falo por experiência própria, né? De literalmente por dias e dias não ter o que comer, né, e não é uma situação muito fácil. Quando você está vivendo esse momento, não basta, não dá para a pessoa vir e chutar cachorro morto, entende? Não dá para você dar nenhuma lição de moral ou qualquer coisa do tipo. Você tem que prestar o socorro, né? E a pergunta que o amigo faz aqui direta é: How can I help you? E eu tive pessoas assim, chegaram para mim sem qualquer questionamento e me ofereceram ajuda. Então, How can I help you? Olha como o can termina com esse som de uma consoante N e o I começa com esse som de uma vogal e há uma junção, né? Can I? How can I? Parece que é uma palavra só, são duas. Percebe? How can I help you? How can I help you? E aí, todas as vezes, essa, por exemplo, é uma frase bem coringa, né? Que você quiser perguntar para alguém se você pode ajudar essa pessoa de alguma maneira, você usa How can I help you? Tá? Se você, por exemplo, reside fora do país, se você entra numa loja para comprar qualquer coisa, muito possivelmente a atendente vai virar para você e falar good morning, por exemplo, se for na parte da manhã, e vai dizer how can I help you, né? Então, é uma boa frase aí para você guardar no seu repertório. Vamos pronunciá-la? How can I help you? How can I help you? How can I help you? E a resposta do amigo é em cima de uma outra pergunta. Could you lend me $200? Então ele está pedindo um dinheiro emprestado, né? Pedindo um dinheiro emprestado. Eu me lembro bem que eu não tinha dinheiro, né? E também não tinha crédito, porque eu havia me ferrado não somente com pessoas, como também com bancos, né? Então não tinha nem de onde tirar, não tinha nem. Poderia nem imaginar uma coisa do tipo. Mas eu cheguei para um tio meu, entendendo que eu precisava de conhecimento e sabendo que eu precisava investir em conhecimento, não dava para poder consumir isso gratuitamente para poder ter transformação real, né, e verdadeira e definitiva na minha vida. Eu fui para o meu tio e pedi a ele: Could you lend me? E falei para ele: precisava de um dinheiro, né? Literalmente, could you lend me? Então, esse could you lend me é para se a pessoa pode emprestar para você, entendeu? Se você quiser falar assim, eu posso pegar emprestado, aí muda-se um pouquinho. Can I borrow? Tá? Muda a palavra lend para borrow. Can I borrow? E aí você fala se você quer pegar emprestado. Se você quer perguntar se você pode me emprestar, could you lend me? Could you lend me $200? É a pergunta que foi utilizada aqui. Vamos treinar? Could you lend me $200? Could you lend me $200? Could you lend me $200? Bom, então ele pediu um dinheiro emprestado, pediu $200 pro amigo, né? $200. E o amigo responde: sure. Direto ao ponto, né? Sure, claro, posso sim. Sure. Às vezes a gente fica dando voltas, né? Às vezes a gente não pode. E aí, se não pode, fala: no, I can't, I'm sorry. Não precisa ficar explicando. Tem muita gente que tem dificuldade em dizer não para as pessoas, né? Mas você precisa reconhecer quem você é, o momento no qual você está vivendo e a situação na qual você está passando. E dependendo da situação, né, que você está vivendo ali, você tem que dizer não mesmo. O não acaba sendo sim. O não acaba ajudando e não atrapalhando, tá? E dependendo da situação, você pode dizer sim. E aí, tampouco você precisa ficar dando lição de moral. Tá precisando de ajuda? Então, pronto, tá aqui, ó. Sure. Acabou, tá? Esse sure, ele tem essa ideia de claro. E por mais que ele seja escrito com a letra S, ele tem um som de X. Sure. Viu? Sure. Vamos à pronúncia? Sure. 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 Muito bom. E aí o amigo vai falar: caraca, brigadão, irmão. Né? Thanks, man. Thanks, man. Então esse thanks, ele é um obrigado de forma informal. Então em português é como se fosse um valeu. Né? Pô, valeu aí, cara, né? I gotta pay rent today. Ele, no caso aqui, tava com uma dificuldade muito grande para poder pagar o aluguel. Rent, tá vendo? Quando ele diz I gotta pay rent, esse rent é o aluguel. Agora olha como é que fica isso na frase, ó. I gotta pay rent today. Viu como é que o rent some, perde o T? Porque o rent, a palavra rent de aluguel, ela termina com o som de T. E today começa com o som de T. Então a gente escolhe um dos dois, omite um dos sons e junta tudo. I gotta pay rent today. I gotta pay rent today. E isso é um inglês natural. É por isso que o nome do nosso podcast é Fala Inglês Naturalmente. Eu não vou ficar aqui ensinando para você um negócio que é robotizado, sabe? Mecanizado, algo não existente no mundo real. É o que a gente geralmente vê, né, nos cursinhos de inglês ou com os professores aí. O professor tentando se fazer entendido, aí ele fala o mais bonitinho possível, numa velocidade que não é uma velocidade normal. E eu não estou dizendo para você que eu vou ficar falando rápido demais. Então, um pouco vou falar devagar demais. Eu vou falar naturalmente. E é um treino que vai fazer você entender. É o treino. Eu não posso, enquanto professor, preparar você para a aula de inglês. Eu tenho que preparar você para a vida. Né? E é isso que, inclusive, a gente faz dentro da imersão. Então, volto a reforçar aqui o convite para você estar conosco na imersão waveidiomas.com, tá? Acessando aí o site waveidiomas.com, você participa da nossa imersão em inglês Fluent Wave. Lá você vai me ouvir falar sobre isso e vai entender bem mais, em detalhes, sobre tudo isso. Afinal de contas, você terá aulas ao vivo diretamente comigo, né? Então, eu explico e você poderá sanar todas as suas dúvidas diretamente comigo ali ao vivo. Então, fica muito mais fácil. Mas lembre-se, o que importa é você ser apresentado a um inglês natural e treinar esse inglês natural, tá? O professor não pode ficar utilizando de situações inexistentes no mundo para ficar recebendo mensalidade de aluno durante anos e anos e anos sem produzir qualquer tipo de resultado, né? Então, thanks, man. Logo de cara, na primeira frase, ele agradece. Em seguida, ele explica por que ele precisa dos US$ 200. Mas é interessante que ele explica, o amigo não pergunta, ele diz: I gotta pay rent today. Ele fala o que que ele vai fazer com o dinheiro, né? Vai pagar o aluguel hoje. Vamos tentar? Thanks, man. I gotta pay rent today. Thanks, man. I gotta pay rent today. Thanks, man. I gotta pay rent today. Muito bom. Lembre-se que o controle está nas suas mãos. Sentiu uma dificuldade, pausa, volta, escuta novamente, repita quantas vezes necessárias forem, tá bom? Continue assim. E aí, o amigo, ele não está interessado, né, na explicação. Então ele já diz: no problem, bro, no problem. Né? Quando ele fala isso, primeiro, esse no problem é tá tranquilo, tá de boa. E o segundo, bro. A palavra bro é como uma abreviação de brother. É como se fosse mano, né? Tá de boa, mano. Tá de boa, mano. Ok? No problem, bro. No problem. Vamos tentar essa agora? No problem, bro. No problem, bro. No problem, bro. Bom, ele está preocupado, então ele pergunta: When can I pay you? Quando é que eu posso pagar você por isso, né? Esses 200 dólares. Quando que eu posso te pagar? Porque eu estou vivendo um momento de dificuldade, né? Não sei se eu vou conseguir pa pagar isso logo de cara. When can I pay you? Olha o can juntando com I mais uma vez, ó. Can I? When can I pay you? When can I pay you? Tá? Agora, se você quiser mudar esse finalzinho de frase e perguntar assim, quando eu posso começar no trabalho? Você diz, when can I, o início é igual, tá vendo? When can I start? Né? Que é o verbo começar. Quando que eu posso dirigir? When can I drive? Viu? Quando que eu posso viajar? When can I travel? Então, qualquer que seja o verbo que você quiser falar, viajar, brincar, pular, tocar, dançar, enfim, você vem com ele depois do I. When can I é o início de frase que vai ser sempre igual. Então, when can I pay you? Vamos à pronúncia? When can I pay you? When can I pay you? When can I pay you? E a resposta do amigo é uma resposta bacana, né? O amigo está tranquilo de grana, então ele diz para ele: Pay me whenever you can. Né? Me paga quando puder, pô. Fica de boa, fica tranquilo. Pay me whenever you can. Essa palavrinha whenever, ela tem essa ideia de seja quando for, tá? Pay me whenever you can. Vamos lá? Pay me whenever you can. Pay me whenever you can. Pay me whenever you can. Muito bom, muito bom. Olha, essa distribuição de conteúdo gratuito para você, eu até costumo dizer isso, né? Que gratuito, gratuito nunca é. Não existe nada de graça nessa vida, a gente sempre está pagando. Eu, por exemplo, pago para fazer essa distribuição para você, mas eu a faço com amor, com carinho, porque o meu intuito e a minha missão aqui nessa terra, eu já descobri. Eu sei que é impactar o maior número de pessoas possível com as habilidades que eu tenho. Então, espero que você tenha gostado, você aplique esse conhecimento de verdade na sua vida e que você tenha resultado de tudo isso, sabendo que as dificuldades vêm, mas as dificuldades vão. Os bons momentos vêm e eles também vão. Tudo passa. Panta rei, tudo passa. Não se prenda ao momento. Não se prenda à circunstância e não se prenda às pessoas. Às vezes as pessoas nos fazem mal, mas às vezes as pessoas também nos fazem bem. Seja você ciente de que o equilíbrio entre emoção e razão é o que nos mantém de pé, né? E se apegue a Deus, tá? Deus realmente transformou a minha vida e eu não poderia encerrar este podcast sem mencioná-lo igualmente, tá? De coração. Que você aproveite todo esse conteúdo gratuito, é a minha forma de agradecer a Deus por tudo que ele tem feito na minha vida. Os podcasts são apenas podcasts, como eu sempre digo. Se você quiser ter aula diretamente comigo na imersão, gratuitamente, todo o meu acompanhamento enquanto seu professor particular por 2 semanas, acesse waveidiomas.com e esteja presente conosco na imersão Inglês Fluent Wave. E será um enorme prazer ter você presente ali, tá? Forte abraço, have a great Saturday, and I'll see you next time. Take care. Bye bye.